Alô?
E Rosana,
Oi. Oi, Rô.
vamos lá.
Pronto.
Conseguiu abrir agora?
Consegui agora abrir.
Então a gente viu aí nas análises de competências do colaborador, tá? O que
Uhum.
eu coloquei nos pontos fortes são algumas coisas que eu tinha colocado na outra avaliação. Eu só reforcei, né? Que a determinação de pegar lá. Eu vejo isso quando? Quando você pega um CPF e pega um cliente, você quer atender o cliente até o final. Quer fazer dar certo, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado nesse ponto que algumas coisas podem te atrapalhar, tá? Na questão assim, no uso do tempo, na efetivação da contratação. Porque às vezes a gente pega um cliente, a gente, principalmente promotor novo, na sede de querer fazer, querer atender o cliente, querer vender mesmo o produto e não dá certo, a gente ainda perde muito tempo insistindo numa coisa que talvez não vai dar mesmo, entendeu? Então, mas isso aí você vai pegando com o tempo também. Tá? Essa é uma questão de tempo de você ver que não adianta você persistir em alguns casos, tá? Interesse em aprender, você tem bastante curiosidade de aprender os produtos, pergunta quando tem dúvida, isso é muito bacana. As suas abordagens estão muito boas, as suas ligações estão bem legais e as suas ligações, elas duram um tempo suficiente para fechamento. Só que as suas ligações, elas são boas. Você está tendo alguma dificuldade com o fechamento?
Então, é aquilo que eu tinha comentado com você. Eu não sei se eu falo alguma palavra que, tipo, quebra o contexto, né? Alguma coisa assim. Porque eu consigo argumentar, principalmente agora com o PP, eu consigo argumentar, consigo falar, contra-argumentar, né? Algumas coisas de objeções, né? Quebra as objeções, mas não estou conseguindo realmente fechar. Né?
Entendi.
Eu percebi que o meu fechamento com o CP é melhor do que com
Com o
o consignado.
consignado, certo.
Né? Eu
O que
percebi
você acha que
isso.
deu certo no CP, na abordagem?
Então, não sei se eu estou falando besteira, tá? Mas é muito mais próximo do que eu já trabalhei.
Entendi.
O CP, o consignado, por mais que ele seja um empréstimo também, né? É como se eu não soubesse trabalhar com ele. O
Entendi.
empréstimo em si, o CP em si, eu já trabalhei em vários lugares. Eu já trabalhei com CDB, CDB, ó. CDC, já trabalhei com leasing, já trabalhei com empréstimo mesmo na agência. Então, eu acho que eu senti mais familiaridade. Então, os
Entendi.
argumentos que eu usava lá, eu consigo usar aqui. E no consignado, acho que gerou uma barreira minha, né? Provavelmente, porque o produto é o mesmo, mas acho que eu gerei alguma dificuldade em relação a isso.
Entendi. Até porque o consignado, ele assim, ele tem vários detalhezinhos que muda de um cliente para o outro, regra de convênio, taxa, elegibilidade ou não do cliente. Né? Então, assim,
Exatamente.
realmente o processo do consignado. Não, o processo consignado, eu sou apaixonada por ele. Porém, o CP, sem clientes, a operação vai ser igual, vai ser a mesma, ela não vai mudar. O que vai mudar vai ser se o cliente tem pré-aprovado ou não. E assim, a situação do CP, na minha equipe, quando a gente iniciou, foi o máximo, porque a gente saiu na frente e a gente vendeu muito CP. A gente ficou no destaque, né? Porém, depois teve umas mudanças e daí todo mundo deu mais. Porque assim, a taxa do CP, a gente tinha um cupom de desconto da polpa. Como veio o produto, o banco deu um cupom de desconto. Para a gente conseguir aproveitar o produto. Então a gente deu aquele boom na produção, a gente conseguia fazer a taxa bem baixa, era 1,70 para todo mundo.
Nossa, que ótimo.
E daí acabou o cupom e todo mundo assim meio que deixou aleatório. Ah, se não aprovar no consignado, eu vendo o CP. Porém, a taxa continuou boa, continuou sendo essa taxa que a gente tem agora, né? Daí todo mundo deu assim, deu uma desanimada, um passo como se fosse um produto que não fosse tão bom assim. E realmente, você já trabalhou com o produto e você pode observar que a taxa é incomparável com o
Não, a taxa está
crédito
muito
pessoal
boa.
comum.
alguma faixa de 8%, de 8 mil, que dá uma elevada, mas mesmo assim não chega no crédito pessoal que é
Não
praticado no
chega.
mercado, né?
Exatamente.
Então tá bem diferente mesmo. Esse que eu fiz, a cliente tinha 25, mas mesmo assim a taxa dela não era tão boa, mesmo tendo 25. Aí
Entendi.
fui fazendo, é correntista, vamos lá, consegui baixar a taxa dela para 1,66.
Então é ótimo se você tem todos esses caminhos aí. Mas assim, se deu certo no CP, foca no CP.
Pensei nisso, né?
Entendeu?
Time que tá ganhando não se mexe, né?
Oi?
Time que tá ganhando não se mexe, né? E eu me
Exatamente.
identifiquei.
Se assim, se tem promotor vendendo 300, 400 mil só de CP, mostra que é possível, né? E
Sim,
o
deve
produto é
ser.
sensacional, tá? Então, assim, foca nele. E é lógico que o consignado a gente sempre vai fazer, vai fazer. Mas se você se identificou no CP, sempre que eu colocar a campanhazinha lá no Cal, sempre procura fazer o CP.
Não, tanto é que o Gui perguntou, quem vai fazer? Eu falei, antes de você colocar lá no grupo, né? Seria eu, Davi, Antônio, eu falei, eu tô no CP.
Sim.
Tipo, já é meu, né?
Sim. Tá, daí você foca nisso pra gente ver se a gente tem um resultado diferente pro próximo mês, para esse mês já, que já foi assim um boom, né? Ontem só você já pagou três contratos. Então eu acho que até quarta-feira a gente consegue bastante coisa aí ainda.
Ah, eu também
Dois
estou nessa
contratinhos de
esperança.
25 mil você já fica elegível, né? Eu acho que dá. Daí o próximo, a abordagem tá ok, é mais a questão mesmo do fechamento, como a gente estava falando, né? O fechamento a gente não pode deixar muito na mão do cliente pensar, a gente tem que tentar fechar com ele na linha, né? Mostrar para ele que é uma oportunidade única que ele tem no momento. Não deixar com que ele pense, não dar a oportunidade de falar que a simulação é sem compromisso e ele pode pensar. A gente tem que trabalhar para
Não,
vender o produto no dia.
eu tirei a frase do sem compromisso. Não,
Isso,
não
ótimo.
falo mais.
É
Não.
porque, na verdade, a gente vem trabalhar com um compromisso e a gente quer vender com compromisso. Então, quando a gente contata o cliente, tem que ser com compromisso, tá? E a familiaridade com os produtos também. Além do CP, eu acho que vai dar muito certo você vender o consórcio. Eu tenho lista, de clientes com margem alta e que não tem consignado, que é aquele cliente em potencial que dá para fazer o consórcio. Tá?
É a roupa de bater. Ah,
Tá?
não, é que o Wagner quer bater o sino, aí ele viu que eu tava no telefone e não quis bater. Eu falei, não,
Ah.
é a Rô vai gostar de ouvir.
Graças a Deus, pode bater. Então, o consórcio, eu acho que você deveria mesclar. Fazer entre consórcio e o CP no momento.
Eu estava vendo que tem alguns clientes, né, de 25 mil, que ontem foi uma lista de uma empresa, se eu não me engano, que é de petroquímica ou de petróleo, alguma
Sim,
coisa assim.
que tem no
E
CRM,
aí,
né?
isso. Aí muitos deles têm investimento. Aí na hora que eu ia ver o valor, né, enquanto eu ia falando com eles, você vai ofertando o CP. Aí quando eu
Sim.
vi o valor, aí eu percebi que, tipo, não, é uma pessoa que realmente não tem, não é tomadora. É diferente de você olhar no Feira e ver que o cara tem um monte de coisa, né? Ali fica um pouco mais difícil da gente prever. E aí eu quero dar
Exatamente.
um jeito na minha planilha, se eu colocar, tipo, eu pensei isso hoje de manhã, na realidade. De colocar uma finalização, tipo, esse aqui não pegou agora um empréstimo, mas uma próxima oportunidade eu posso ligar para ele de consórcio.
Exatamente, daí isso você vai colocar na sua agenda. Por exemplo, colocar terça-feira, fazer manutenção de carteira para clientes de consórcio. Então, daí você vai levar, na terça-feira você vai pegar no seu filtro, na tua planilha, e vai ligar só para ofertar consórcio para esses clientes. Eu acho que é muito válido isso. Eu criei um modelinho de agenda, eu não quis mandar para o pessoal no começo da semana, porque todo mundo ia perder no grupo, não ia dar muito certo. Mas eu vou mandar hoje à tarde, para quando for 15 para 6, mais ou menos, a gente conseguir todo mundo ir lá e fazer uma programação para a semana que vem. Tá? Embora a gente vai trabalhar bastante o CAL, a gente tem aquele momento que a gente não está trabalhando o CAL, que é o momento que a gente retorna do almoço. E foi o que eu falei também, o CAL ele não será uma coisa que a gente vai fazer todos os dias da semana, segunda a sexta. O CAL a gente implantou só para que o ritmo das ligações sejam criados. Depois desse ritmo ele ser criado, o ritmo das ligações ele vai surgir naturalmente, estando ou não com o call center.
Aí ele é bom também para a gente ter carteira, né? Para poder mandar os
Exatamente.
prospectos, né? E
Sim.
despertando interesse.
Exatamente. Então,
Principalmente
essa.
para a gente, os três mais novos, né?
Isso. Então, no momento, a intenção do call center é essa. E vocês, eu acho que você conseguiu sentir a diferença, né? De atuar no call center em uma semana. Daí você viu a diferença, o quanto o contrato você já conseguiu fechar só estando no CAL, né? Ou quantos clientes já tem carteirizado que vai ser uma possível integração aí no
Sim,
futuro.
no decorrer, não, eu tenho certeza
Isso.
que dali vai sair frutos.
Isso mesmo, tá? Deixa eu ver outro. Familiaridade com os produtos. Então, eu acho que seria legal se você focasse na questão do consórcio, além do CP, tá? E vamos para o ponto de melhoria. Eu coloquei só dois, porque eu gosto de ouvir o promotor a identificar assim, alguns pontos que ele acha que pode melhorar. Volume de prospecção eu coloquei, mas a gente já está fazendo call center, mas assim, o volume de prospecção no sentido de quando não tiver call center ativo, tá? Usar esse tempo para abordar os clientes ou novos clientes no carteirização de clientes, eu acho que é importante você ter, mas isso é uma coisa que você vai criando agora com esse ritmo de call center. Eu acredito que você vai ter um volume melhor de prospecção quando você for para o CRM, para que você consiga fazer aquele processo, ao invés de estudar o cliente antes, primeiro você tenta o contato. Tentou o contato, deu certo, daí você vai para a pesquisa com o cliente em linha.
Que agora eu faço isso, né? Antes eu fazia o
O processo
contrário. Eu ia
contrário.
primeiro, via
Isso.
se
Só que a gente perde
tinha
muito
ou
tempo,
não.
né?
É que no começo, né, logo que eu comecei, eu estava fazendo desse jeito, né?
Sim.
Ligava, tava, aí via o cliente não tinha. Mas o que eu pensei naquele momento? Meu, eu estou perdendo tempo de ligar para a pessoa que realmente tem.
Sim.
Então, eu estou ligando para dois, três, que na hora que eu vou olhar, né, de repente eles até se interessam, mas na hora que eu vou ver tanto o consignado quanto o CP, ele não tem. Aí, tipo,
Exato.
poxa, perdi tempo ligando para eles. Mas o contrário também acontece. Eu vou
Sim.
lá, olho, vejo o que ele tem. Ah, não tem nada? Desculpa, tem? Aí eu ligo, de repente não consigo ser atendido, não é a pessoa, né? Os dois têm o
Sim.
mesmo defeito, vamos dizer assim.
Exatamente. Então, assim, é extremamente importante que você tenha essa compreensão. Essa compreensão de que você usa melhor o tempo fazendo o acionamento antes da pesquisa. Porém, o tempo que você teve fazendo a pesquisa antes foi importante para você aprender. Todo promotor que entra, eu coloco para trabalhar assim manual. Porque eu não consigo colocar um promotor no call center, um promotor recente, que na hora que ele atender o cliente, ele vai ficar meio perdido em identificar o SCOBS, que é o FER, o CSG e procurar o código do convênio, por exemplo. Então, primeiro, eu acho interessante, sim, eu acho interessante e apliquei isso de vocês aprenderem a fazer essa pesquisa primeiro, no Confirme Online para ver o telefone do cliente, daí entrar no sim. Beleza, isso aí é no início. Depois que passa essa fase de aprendizado, daí você fazer esse processo, o contrário, vai dar muito mais certo, que é você ligar primeiro, né? E embaixo tem o planejamento assertivo, tá? O planejamento assertivo é em relação ao que eu já estava falando para você da agenda, que a gente tem que fazer um planejamento e a gente tem que seguir. E você, as suas ligações de argumentação, elas são muito boas. Então, assim, se você fizer um planejamento para ligar para um público, que é um público que você vai conseguir argumentar e negociar, você vai estourar de vender. Público de consórcio, público de ticket médio alto de CP, você vai conseguir argumentar. Então, eu vou pedir para você. Isso, eu vou pedir para você não desgastar muito a sua energia em público que vai te trazer um rendimento muito pouco. Então, tem público aí que você vai conseguir várias propostas de R$ 2.000, várias propostas de R$ 1.000. Legal, conseguiu fazer. Só que, assim, ela não condiz com a qualidade da sua abordagem, porque a qualidade da sua abordagem é muito boa para você focar só nesse tipo de convênio, entendeu?
Ai, obrigada, chefe.
Eu já falei isso pra você desde a primeira vez, né? Então, é uma questão de
Boa.
você mudar o foco pros caras que você vai estourar de vender, porque você tem argumentação boa, você tem qualidade, você entende do mercado financeiro. Então, eu acho que você pode muito bem vender para um público que é um público mais exigente no, 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 nessa questão de mercado financeiro, de negociar taxa, negociar o produto, como ele é bom ou não.
Então, uma coisa que eu identifiquei, aí você pode me falar se eu estou certa ou não, eu acho que me identifiquei mais com o público privado do que com o público.
Sim. Não, isso é
Entendeu?
normal. É, nem todo mundo se identifica com prefeitura, nem todo mundo se identifica com CP. Por exemplo, eu coloco o Guilherme para fazer uma lista de CP, ele não consegue fazer. Ele não consegue, ele tem dificuldade de fazer. Ele fala para mim, Rô, não consigo fazer lista de CP. Consigo fazer consignado e agregar. É normal. E ele é um ótimo promotor. Por exemplo, tem promotor que não vai querer fazer consignado, que só quer CP na vida e se está pagando, está tudo ok. Tem promotor que odeia fazer governo, que não faz governo. Por exemplo, a Jéssica, ela gosta de CPI privada, ela não gosta de governo. E tudo bem ela fazer só privado e CP, se ela entregar. É muito comum. Eu era uma promotora que gostava muito de fazer privado. Eu nunca gostei de prefeitura. E tudo bem.
Ai,
Se você entregar, tudo bem.
eu acho que eu me identifiquei mais, eu só preciso analisar, e aí acho que eu vou precisar da sua ajuda para o próximo planejamento, né, e a agenda para o mês que vem, né? Porque esse mês eu vou continuar no CP até o dia 30, 31, não sei
Isso.
até quando vai. 31. Vou continuar no CP. Né? Mas aí fazer um planejamento para o mês de abril, onde eu possa mesclar o CP,
Isso.
o privado e qual o privado que funciona. Hoje eu sei que isso funciona, mas é 5 mil, 2 mil, que
Exato.
daí vem,
Não é
né?
um ticket médio que vai ser interessante para você. Tá?
Então,
Mas dá
preciso
pra
ver
gente
qual que está
focar, por
pagando.
exemplo, dá pra gente fazer uns estudos. Eu tenho alguns estudos de empresas privadas que eu fiz, que as taxas são boas e tem todas as regras. Eu posso pedir no CRM você trabalhar naquele convênio. Aquele convênio vai ser um convênio legal para você trabalhar no consignado e no CP, porque a taxa é acima de 2,30. E você pode conseguir fazer um CP com garantia 1,29 para ele liquidar consignado com a taxa alta. Por mais que ele fique 90 dias bloqueado, é 90 dias, beleza, você passa para o próximo.
Ah, mas
Né?
aí, se ele fez um CP, ele não vai fazer um consignado tão perto, né?
Exatamente,
Né? A
exatamente.
ideia é pegar o dinheiro, a quantidade que ele quite e que sobreviva um tempo. Né? Não
Exatamente.
pegar exatamente o valor, porque 90 dias ele fica bloqueado, mas
Sim.
não vai ser o meu alvo dali 90 dias.
Sim.
Não
Então
vai
tem
ser o
empresas
cliente que eu vou
privadas
ligar.
muito boas, tá? As casas são ótimas para trabalhar. E até porque é um público que não reduziu tanto a carga horária, não teve muito corte, né? É um público
Não.
que está aí, infelizmente, por conta da pandemia, É um público que está ativo no mercado. As Santa Casas são ótimas, a Santa Casa de Porto Alegre está pagando bem legal. Eu acho que a Santa Casa de Sorocaba a gente deveria continuar focando, porque é um público que não é feito, não é trabalhado. E tem outras Santas Casas na região também que dá para a gente focar. Mas eu vou montar um. Daí eu vou estudar os convênios aqui, vou ver os estudos e vou montar o um planejamento para o mês que vem. Daí você foca nisso, consórcio, CP e privado. E quando você for atuar no privado, você vai atuar com a abordagem dos três produtos: consórcio, CP e o consignado, tá bom? Agora, e para você, quais seriam os pontos de melhoria? O
Não,
que que
eu
você
concordo com você no planejamento, tá?
acha?
Eu sei que você já colocou, mas eu só fazendo um complemento. Concordo com você no planejamento, porque no meu planner eu coloquei uma coisa e eu não cumpri. Eu só me liguei para um da Santa Casa esse mês, né? Não entrei em contato. Então eu preciso fazer o planejamento, além de fazer, seguir, né? Porque só vou saber se ele vai ser assertivo ou não se eu seguir. É igual você
Isso.
falar, começou uma lista, fez cinco ligações, ah, não presta. É a mesma coisa que eu fiz no planejamento. Então, eu não sei
Sim.
se ele foi assertivo ou não, quando a gente fez, quando eu fiz ali, você, né, viu e deu ok.
Sim.
Eu não sei se ele seria assertivo, porque eu não fiz.
Entendi.
Então, fazer um planejamento e seguir, né,
Exato.
seguir o
A
planejamento.
agenda que eu vou mandar para você, eu acho que vai te ajudar muito a seguir. Tá?
E o acho que é o principal, você falou, eu tenho uma abordagem legal, né? Consigo falar com o cliente, mas eu preciso do fechamento. Isso é o que está faltando para mim. Eu ainda não
Sim.
consegui identificar onde estou errando, que eu não estou fechando. E aí, se você tiver um tempinho, vou. Não sei, para semana que vem. É para semana que vem, porque essa semana a gente vai procurar bater a meta. Pegar algumas ligações minhas, assim, que você tem identificado, poxa, aqui se você não tivesse falado essa palavra, ou se você não tivesse mudado a entonação, não sei. Porque dá a sensação, eu tenho isso, estou falando com o cliente, falo, vai fechar. Aí de repente não fecha. Sabe? Na
Tá.
própria ligação, eu sinto que o cliente vai fechar, mas ali naquele momento, por algum motivo, não sei se eu me empolguei ou se eu falei, ah, já está fechado, sabe? Eu sinto que alguma
Sim.
coisa ali no meio. Eu estou perdendo a mão.
Entendi. Eu vou ouvir sim. Eu comecei a ouvir essa semana e ouvi algumas ligações. Não consegui mandar o feedback no WhatsApp igual eu fiz para alguns promotores, tá? Mandei para alguns, a Carla me ajudou com outros promotores, mas não deu tempo de fazer com outros. Mas eu vou fazer no seu caso em específico, vou ouvir e vou dar uma analisada. Vou ver se é mais uma questão mesmo de resistência do cliente ou se é alguma coisinha que faltou, daí eu pontuo você.
Mas
Tá
daí fica
bom?
mais fácil, né? Como você falou, a palavra que você falou, que eu falei que eu não uso mais, sem compromisso.
Sem
Eu
compromisso, isso.
usava o sem compromisso. Aí agora eu
Sim.
já parei de usar. Então, porque daí eu consigo identificar alguma coisa e começo a me policiar para não fazer mais, né?
Exatamente. Mas eu vou
Eu acho.
ouvir e vou te dar o feedback, tá?
Tá.
Um detalhe que eu gostaria de colocar aqui também, no ponto de melhoria, é a gente ter sempre atenção a direcionamento. Por exemplo, eu sei que às vezes a gente dá um direcionamento. Eu já fui promotora, por isso que eu falo isso. Às vezes a gente recebe um direcionamento e a gente fala, ai, cara, eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma outra coisa. Eu já fiz isso muitas vezes. Então, isso eu passo para todos os promotores. Ter atenção em relação ao cumprir algum direcionamento ou outro, porque todo direcionamento a gente cuida minuciosamente para dar, a gente coloca. Foi direcionado. Viu que não deu certo, deu errado, deu ruim, a gente troca. Mas é importante, por exemplo, os horários de call center, entrar, fazer. A questão também daquela que a gente estava falando no, em uma reunião, e depois a gente até conversou em particular, do cumprimento de horários para fazer algumas operações. Eu já pontuei em particular naquele dia, mas é só para dar uma reforçada mesmo, né? Usar o tempo certo para fazer uma portabilidade, usar um outro tempo para fazer INSS, usar um outro tempo para fazer convênios que averbam manualmente, né? Só tomar cuidado na organização do seu tempo nesse sentido. Por exemplo, segunda-feira você vai dar andamento na portabilidade do SIAP. Daí você vai ter que colocar na sua agenda que você vai dar andamento tal hora do SIAP. Daí quando você vai mandar para mim sua agenda. E se você sair do call, você vai falar: olha, Rô, eu saí do call porque na minha agenda estava que eu ia dar andamento em tais portabilidades. Entendeu? É uma questão assim de programação e casar. Por exemplo, eu dei um direcionamento, mas você mandou uma agenda e eu falei que estava ok a sua agenda. Então, eu preciso respeitar o que você planejou. Porém, quando eu vi assim, ó, não faz isso hoje, porque isso tá dando tal problema, não vai dar certo, isso, aquilo. Daí você também mudar a chavinha, entendeu? Eu mudo do lado de cá e os promotores mudam do lado de lá também quando precisa. Tá bom? E hoje o
Não,
contrato que você mandou de Votorantim foi mobile ou ele foi físico?
foi mobile.
Foi mobile. Você só precisou cadastrar e colocar na mesa com o Lerite, né?
É, na realidade, eu só de manhã eu peguei o que eu tinha meio que negociado, feito algumas simulações e não deram respostas. Então, na parte da manhã, eu dei uma cutucada em todos eles. E aí eu lembrei dele. Ele tinha me mandado mensagem esses dias que o Alfa também não tinha conseguido liberar para ele, né? Aí eu falei: ah, deixa eu tentar. Eu falei: ah, vou fazer aqui a simulação, o senhor aprova aí? Ele falou: aprova. Já fiz na hora, na mesma hora ele já aprovou, né? Aí eu pedi só o olerite atualizado, né? Aí já fiz, coloquei e mandei para você. Só dei uma olhada, né? Porque eu falei: com certeza vai tendenciar, então eu já quero ver logo. Então, a hora que eu dava uma pausa no call, mas não pausa eu, né? De não entrar a ligação. Fui lá, consultei, vi que estava pendente, já mandei a resposta para ele, falei: ó, realmente eu não consigo, é um problema da prefeitura e beleza. Então não me tomou tempo,
Sim,
né?
exatamente.
Porque
Essa
foi
é a
rápido, que eu já
ideia.
tinha todas as informações dele.
Entendi. É por isso que foi rápido. Daí, no caso, vamos supor, apareceu um cliente aleatório, daí numa sexta-feira, para fazer um contrato, às vezes não correntista ou INSS. Daí é esse feeling que a gente tem que ter, olhar e falar, cara, não vou perder meu tempo agora, porque de qualquer maneira não vai pagar hoje o contrato. Entendeu?
Não, pois é.
Também seguir, é porque. Pode falar.
Os imobiliários eu já estou passando para tarde, né? Quando
Isso.
a menina da imobiliária aqui que eu consegui um contato, ela está me passando os contratos dela lá. Aí eu já falei
Legal.
para ela: não sei se da tarde eu faço. Aí, lógico, a gente dá aquela folheada, né? Preciso
Sim.
analisar, preciso ver com calma, né? Tudo isso. Lenta
Sim.
assim, final da tarde. Então, se me cobrar, me cobra no dia de manhã, que eu vou ter a resposta.
Isso.
Já estou me telefonando para isso.
Isso, tem que se organizar nessa questão mesmo, tá? Que assim, a gente tem que ir junto com a equipe, né? Quando a gente dá um direcionamento, eu fico aqui quebrando a cabeça entre eu, Franciele, que é a gerente, e o Guilherme, para a gente chegar no, no, numa melhor decisão do que atuar, o que fazer para ajudar os promotores. Daí, todo mundo tem que entrar na mesma vibe. Você vê que quando todo mundo entra no call center, todo mundo na mesma vibe e começa a pagar, é uma coisa que vai levando, né? E quando eu coloco um e outro fala, Rô, não vou fazer, o outro fala, Rô, vou sair porque eu vou fazer isso, Rô, vou sair. Daí todo mundo sai e daí a equipe se dispersa. E quando a equipe se dispersa, a gente perde. Porque cada um vai fazer o que entende que vai dar certo e no fim não dá certo, né? Então é bem importante a gente também abraçar essas causas da equipe, abraçar os desafios, se empolgar com os desafios que a gente coloca, desafio de dinheiro, desafio de chocolate, desafio de quem vai pagar mais, porque isso motiva demais a gente, isso motiva a equipe, o time como um todo, né? É bem bacana. Eu não estou aí hoje, mas eu acredito que hoje o clima está bem legal no escritório. A gente está pagando legal, a gente tá pagando legal. Eu acho que a gente já deve estar tá quase chegando nos 3 dígitos. Está todo mundo correndo, todo mundo pagando. Então isso que é legal.
Não, tá bem. Não sei se também porque a Carla estava ontem, porque estava todo mundo quietinho, hoje já voltou para o escritório normal.
Ah,
Então
é. É,
tá.
porque o pessoal fica meio receoso, né? Mas assim, ela veio, ela ajudou bastante a gente, me ajudou bastante em alguns
Sim.
pontos. E achei que foi muito bacana. Eu até pedi para ela um feedback, falei, olha, eu vou fazer a avaliação da Michelle. Se você puder escutar algumas ligações para me ajudar. Ela falou que escutou algumas suas, algumas do Davi, mas ela não foi tão a fundo porque ela se concentrou mais naqueles que estavam com problema na abordagem. Entendeu? Estava com problema na abordagem, estava com problema no fechamento, estava com problema no tom de voz. Então ela focou bastante nesses, que foi assim, os pontos de atenção que ela observou, tá? E no seu caso, ela escutou uma ou outra, deu. Eita, cacete.